Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem e esteja se cuidando. O boletim epidemiológico da Covid-19 dessa terça-feira mostra um total de 159 mortes e 3.512 casos confirmados da doença no Paraná. São mais 182 confirmações e mais 3 óbitos. O número de recuperados já chega a 1.795. Segundo o boletim, 225 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada pelo coronavírus, sendo que em 63 há registro de mortes. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem a operação técnica de Marquinhos Souto, transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming e na produção Karina Magobo e Giovanna Manzetto.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. Secretário, imensa satisfação recebê-lo novamente aqui. O trouxemos quando a gente iniciou esse período de crise, no dia 24 de março. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade, David, a você, a toda a equipe da ERP, todas as rádios que estão também acompanhando e retransmitindo neste momento as informações. É satisfação, é uma honra estar aqui novamente e dois meses depois, muita água já passou debaixo da ponte, mas tem ainda muita água para passar.
Secretário, começo já com uma pergunta um pouco polêmica. O Ministério da Saúde, na semana passada, há uma semana, liberou então o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Como que está isso no Paraná? A Secretaria de Saúde está estudando ou algum comitê específico?
David, nós temos aqui no Paraná, assim, seguimos orientações, temos uma equipe de epidemiologia, somos aconselhados por diversas sociedades de especialidades médicas, temos uma relação direta com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, de Pneumologia. Então, temos trabalhado diretamente com os especialistas, mas também em relação à cloroquina, houve a orientação do Ministério da Saúde da utilização da mesma já nos casos iniciais, ambulatoriais, com menor gravidade. Essa foi a orientação exarada pela portaria do Ministério da Saúde da semana passada e que o próprio presidente Bolsonaro falou sobre isso em diversos meios de comunicação. O Conselho Federal de Medicina, em 2020, tem um parecer que fala, olha, existindo algum médico que queira passar a cloroquina para o seu paciente, que ele o faça mediante a assinatura do próprio paciente, do termo de consentimento daquele cidadão. Isto posto, aqui no Paraná, o médico que solicitar cloroquina para o seu paciente, nós vamos fornecer. A nossa lógica é não cercear ninguém, apesar de que ainda não temos um estudo robusto que fale favorável à cloroquina ou à hidroxicloroquina, a orientação do nosso governador, a nossa orientação, é de que esse medicamento esteja à disposição dos pacientes, seja nas farmácias das regionais de saúde, seja através de solicitação direta dos municípios. Nos pacientes mais graves, que estão internados e que os hospitais se utilizam do protocolo com hidroxicloroquina e azitromicina, os medicamentos já estão chegando. Então aqui, o médico que passar esse tipo de medicação, ninguém vai ficar sem a medicação. Não quer dizer que a gente concorda.
Uma opinião pessoal do senhor, que é médico, foi médico tantos anos na região norte do estado, o senhor usaria com um paciente?
Eu acho que ainda não tem um consenso robusto que indique que isso, o uso da cloroquina pode trazer vantagens. Nós ainda, e essa talvez seja um grande gancho que você me dá, falar sobre isso. O inimigo é invisível, está circulando, está atingindo as pessoas e principalmente Por que que nós devemos nos cuidar? Porque não existe um remédio ainda eficaz, claramente eficaz, consolidado de maneira eficaz contra isso, e também não existe vacina. Então cabe, principalmente, levar esta informação, é o nosso papel, falar, olha, o principal tratamento é não farmacológico, não medicamentoso, é isolamento e distanciamento. Tá, mas eu tenho que trabalhar, eu sei de todas essas demandas. A gente sofre com tudo isso quando vê a penúria de muitas famílias, dificuldade econômica, a atividade econômica está sofrendo de modo geral, tanto para quem empreende quanto para quem trabalha. Mas assim, nesse momento é importante pensar na vida. Temos aí uma alta taxa de letalidade das pessoas que estão ficando doentes, a transmissão é rápida, e a transmissão chega e você não tem nem ideia de onde ela vem, porque já estamos em transmissão comunitária há muito tempo, então você às vezes já é um portador assintomático, está circulando por aí, e se não se cuidar, vai acabar transmitindo para os outros.
Secretário, desde a semana passada, quando houve esse anúncio por parte do Ministério da Saúde, eu tenho percebido aqui nas ruas de Curitiba que a população já deu uma relaxada. Vi muita gente sem máscaras e pessoas, inclusive, do grupo de risco. O senhor também tem notado esse certo relaxamento por parte da população?
Nós temos que entender que existem pessoas, as mais diferentes maneiras de viver em comunidade. Muitas vezes, as pessoas com mais idade são sozinhas. E elas é que tem que fazer a sua compra, tem que fazer a sua corrida ao banco para pegar a aposentadoria. Então, muitas vezes essas pessoas estão na rua. Mas isso não quer dizer que houve um relaxamento. O relaxamento que nós estamos entendendo que houve é geral. As pessoas não estão mais entendendo o vírus como algo agressivo e um agente que pode transmitir esta doença e que tem uma faceta cada dia diferente, né? Tem alguns pacientes que evoluem mais com falta de ar, tem outros que evoluem com outros sintomas de maneira mais forte, cefaleia, febre, tem alguns que rapidamente têm que ser levados para uma unidade de saúde, para internação no hospital, e existem também aqueles casos que internados no hospital evoluem para uma insuficiência respiratória franca, necessitam ser entubados, ficar no respirador, e quando vai para o respirador é loteria. Metade vai bem, metade não volta. Então, assim, é uma doença dura. Nós temos aí quase 160 óbitos no Paraná, são 159. Mas eu quero dizer que não são números, David, não são números. Cada 159 pessoas que foram a óbito, cada uma delas tem nome, tem família, morava em algum local. Mas 2/3 desses 159 tem mais de 60 anos, alguns muito idosos que não iriam sucumbir se não fosse pela chegada do coronavírus. Poderia até vir a óbito por outro motivo, por outra doença, mas não especificamente pelo coronavírus. Então veja, são 159 famílias, são cidades inteiras em luto, tristes, comunidades todas comovidas. Então eu digo que nós estamos passando um momento muito diferente. Falar que é difícil não precisa, porque já choveu no molhado, mas é diferente. A Olimpíada foi cancelada, celebramos a Páscoa pela internet, e agora temos o drive-thru em todas as atividades. Estamos mudando toda a nossa maneira de se relacionar. Por isso a necessidade de ocupar espaços de informação, a alegria de vir aqui na AERP, falar com tantas pessoas, levar informação. O pior no Paraná não aconteceu, nós conseguimos achatar a curva até agora, porque tivemos grande sacrifício de todos os paranaenses, porém agora, nos últimos 10, 20 dias, com essa questão do Dia das Mães, uma grande movimentação do Dia das Mães, o auxílio emergencial do governo federal, filas na frente da Caixa Econômica na maioria das cidades, e também com a chegada da aposentadoria no começo do mês, tivemos um grande movimento, e esse é o resultado. Tínhamos 50 casos por dia, 50 casos novos por dia, estamos batendo na casa de 150, 180 novos casos por dia. Essa explosão, estamos tentando mantê-la controlada, mas se nós entendermos que os números estão saindo do controle e ainda não dá para descartar não foi feita a quarentena no Paraná ainda, mas talvez medidas restritivas novamente para que nós possamos economizar vidas no final aí do processo.
O senhor está dizendo então que a crise da pandemia ainda não chegou ao Paraná?
Não, não chegou, nós trabalhamos bem até agora, mas eu digo que não há zona de conforto em relação ao coronavírus. Existe sim um quadro muito equilibrado aqui no Paraná, mas esse quadro equilibrado também pode se desequilibrar. Então, por isso que eu volto a insistir no isolamento domiciliar. Quem não precisa sair de casa, não saia. Quem puder ficar em casa, fique, principalmente crianças, jovens e idosos, e as populações de risco, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que estão em tratamento de hemodiálise, ou ainda aqueles que já fizeram ou vão fazer transplantes. Essas populações de risco têm que se cuidar mais do que as outras ainda, porque o vírus está circulante, e o vírus circulante, a resposta imunológica depende de cada cidadão. Uma pessoa que está melhor tem uma resposta mais forte, mesmo infectado, o vírus não faz tantos estragos. Quem tem uma janela imunológica mais baixa, um quadro imunológico mais baixo, mais rebaixado, com certeza vai apresentar um quadro mais duro, mais agressivo da presença do coronavírus no seu organismo.
Secretário, estamos na última semana de maio. O senhor acredita, então, que esse pico possa ser registrado no mês de junho, julho? Quando seria?
Eu sempre me reservei, David, ao longo do tempo, de falar, olha, as pessoas falavam, vai ser em abril, vai ser dia 15 de maio. Eu nunca fechei uma data, porque passamos por uma situação peculiar no Paraná, que é a estiagem. O fato dessa crise hídrica, falta d'água, falta de chuva e principalmente umidade relativa do ar rebaixada, ela ajuda a segurar, a não deixar circular com bastante força também o vírus. Os vírus, de um modo geral. Uhum. Se nós tivermos frio, com chuva, com muita umidade, isso vai acabar acarretando, sim, um aumento muito grande do número de casos. Veja você que nesse momento, lá no Pará, no Amazonas, nós temos muitos casos, muitos óbitos, e lá não tem frio, mas lá tem muita chuva e tem muita umidade. Então veja a situação que nós estamos passando. Até agora também, a estiagem, se de um lado faltou água na torneira das pessoas, de outro lado, a estiagem ajudou a segurar um pouquinho a disseminação e a circulação do Covid-19.
Secretário, eu disse, né, há pouco que a população já relaxou um pouco, né, quanto ao uso de máscara, o distanciamento social neste momento, mas é bom lembrar para o nosso ouvinte que o uso de máscara é lei no Paraná. A população saiu de casa, tem que sair de máscara, né?
Exato. Recentemente foi aprovada na Assembleia uma proposta do deputado Romanelli, inclusive, e o governador Ratinho Júnior sancionou essa lei. E foi bem colocado, acho que foi num momento importante da Assembleia de colocar um projeto como esse, foi até meio pioneiro em relação aos outros estados, uhum. E a máscara veio para ajudar. E sim, tem um papel importante, preponderante. Quem vai sair de casa, quem não tem jeito, tem que sair, vai trabalhar, é máscara, álcool em gel, lavagem frequente das mãos, distanciamento social, então é a questão de ficar o mais longe possível de outras pessoas, inclusive no posto de trabalho. Existem postos de trabalho que não tem jeito, mas que todos esses cuidados sejam tomados. Um grande problema nesse momento, a gente tem alertado e falado, inclusive discutido aqui com a Comec, aqui em Curitiba, essa questão do transporte coletivo. Transporte coletivo, às vezes, nós estamos vendo que os ônibus estão saindo do ponto inicial com metade da quantidade de passageiros. Mas ao longo da linha, os passageiros vão entrando. E as pessoas têm que ser transportadas. Não há condições de que isso não exista. Temos insistido nas mudanças de horário daqueles compromissos dos cidadãos, de um modo geral. Quem tem que trabalhar, que possa chegar mais tarde, que possa sair mais tarde. Essa é uma medida tentando aliviar um pouco os horários de pico do transporte coletivo ao longo dos terminais. Mas eu insisto, Não tem solução para isso ainda. A solução é tentar evitar o horário de pico e, principalmente, entrou e saiu de dentro de uma estação, de dentro de um ônibus, faça uso do álcool gel nas suas mãos, mantenha o uso da máscara e, principalmente, se proteja. Nós precisamos passar por isso, porque você que está no transporte coletivo, está no comércio, está na rua, você vai voltar para sua casa. E ao voltar para sua casa, lá pode ter sua mãe, seu pai, pode ter um neto, uma neta, e tudo isso serve para fazer com que o vírus possa estar circulando. Uma pessoa sintomática, David, uma pessoa sintomática, ou com tosse, ou com febre, ou com falta de ar, ela aparece. Uma pessoa assintomática, o chamado portador assintomático do vírus, ele não passa o recibo de que ele está doente. Não teve febre, não teve tosse. E para cada caso sintomático, existem de 8 a 12 assintomáticos. Então veja o risco que todos nós estamos correndo todos os dias em relação a uma doença que não tem remédio ainda declarado e que não tem vacina. Na influenza, 11 anos atrás, foi um corre-corre até que surgiu o Tamiflu. E o Tamiflu, quando ministrado no início dos sintomas, conseguia segurar a repercussão no organismo daquele doente das condições da influenza. Logo depois veio a vacina. O que era quase 4% de mortalidade da influenza baixou para 0,12%. Nós estamos ainda nesse estágio que não tem remédio, não tem vacina. E a nossa mortalidade bate aí na casa de 5%.
Rápido intervalo aqui no Em Pauta, a gente volta já com a entrevista com o secretário Beto Preto.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.